Música em Pessoa. A produção do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS na Rádio da Universidade. Nas manhãs de domingo, alunos, professores e músicos egressos da Universidade falam sobre suas vidas, refletem sobre sua música e apresentam seu trabalho. Música em Pessoa, domingo às 11 horas da manhã. Produção e apresentação de Ana Laura Freitas.
Olá, ouvintes! No programa de hoje eu recebo a mezzo-soprano Ana Carla De Carli. Ela é aluna do bacharelado em música da UFRGS. Em 2015, ingressou no coro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, com o qual interpretou Carmina Burana, de Karl Orff, no Auditório Araújo Viana, e o Requiem de Mozart na Igreja da Ressurreição. Em paralelo ao estudo do canto lírico, Ana Carla atua como vocalista da banda de metal Dark Valley, que terá seu primeiro lançamento neste mês de dezembro. Bom dia, Ana Carla. Seja muitíssimo bem-vinda aqui à Rádio da Universidade, ao Música em Pessoa.
Muito bom dia, Ana. Me achará.
São raras as Anas aqui nos cursos de música da UFRGS, assim, poucas as vezes que eu as encontro aqui no estúdio. Ana, eu queria que tu começasse falando um pouco do contexto da tua aproximação com a música, como é que isso aconteceu?
Bom, a música veio na minha vida, na verdade, desde sempre. A minha família é musical, meu pai sempre tocou, ele é guitarrista, na verdade. Então, meu ambiente familiar sempre foi cheio de música. Sou de Canoas, natural de Canoas, mas a minha família também frequentava Porto Alegre, uma parte da família também morava aqui. E na época do meu pai eram os bailes, né? O evento famoso, né? Então era realmente assim, trabalhar com banda, esse tipo de métier.
Bailes de música nativista.
Bailes de música para dançar, festa.
Então, em geral.
Anos 60 era Jovem Guarda, era Beatles, isso que era legal, né? Depois anos 70, Dire Straits. Então meu pai, ele teve uma atuação aqui no Rio Grande do Sul e também em Brasília, um tempo ele morou lá. E aí dentro de casa, então a gente sempre foi educada desde cedo a ouvir rádio, a uma música sendo tocada e cantada dentro de casa. É aquela casa clássica de músico que tem um quarto para os instrumentos, né?
O quartinho da música.
Isso, exatamente.
E aí o repertório, então, inicial de escuta para ti eram essas referências que ele gostava, assim.
Isso, que era puramente rock and roll, na verdade. Então, ouvi muita coisa de anos 70... Muita coisa de anos 60, permeando algumas coisas de anos 90, que daí já era a época que eu e minha irmã já tínhamos nascido.
Uhum. E aí vocês eram convidadas, assim, à prática da música também, junto com teu pai?
Sim, tu é filho de músico, tu vai te apresentar para tua família, isso é padrão. Então, festa de família, minha irmã e eu, a gente sempre cantava. A função do meu pai era fazer a parte musical, e ele adorava isso. Então, nós sempre participamos também, cantando... talvez tocando um pouquinho. Isso era de praxe.
Registrando que tu és irmã da Annelise De Carli, jornalista também, formada aqui pela universidade, doutoranda, ali na Fabico, maravilhosa. Bom, então as duas tiveram esse estímulo desde a infância, assim. Uhum. Como é que é a tua educação mais formal, assim, na música começou?
Eu aprendi tudo possível de bom senso e de afinação dentro de casa, mas fui atrás de teoria realmente com escola. Então, eu estudei em escolas particulares de música até resolver ter o interesse de entrar no mundo erudito, né? Meu primeiro contato foi com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, como coralista, né? Então, lá eu desenvolvi bastante também questão de leitura. Eu fui para um outro ramo da música que era mais técnico e outro tipo de performance também. Mas foi ali que eu acho que eu fiz o meu twist, assim. Jamais abandonaria a música popular, porque ela é o que é a gente vivo hoje, né? Mas aí entrei no erudito também.
E como é que foi cultivado, assim, esse teu desejo por esse universo da música de concerto, assim?
Aí vem das minhas influências também de adolescência. Então, eu cresci ouvindo música dos anos 60 e 70, mas uma hora a gente faz as nossas escolhas, assim. Então, eu sempre gostei muito de banda de rock, que trazia esses elementos composicionais com orquestra. depois de uns anos eu percebi que eu só gostava de vocal feminino, e eu nunca tinha percebido isso. Sempre foi uma escolha inconsciente. Então, eu gosto muito de ouvir bandas internacionais como Evanescence, Nightwish, todas são de rock, algumas permeiam um pouco o som do metal, mas todas trazem elementos sinfônicos e admiram muito, né, esse outro estilo musical. E aquilo tocou meu coração de uma forma absurda, assim. Até hoje eu ouço essas bandas, vou em shows, e elas são grandes referências, assim, na verdade, para atuar e congregar os dois estilos. Eu acho que esse é o ganho principal.
E aí, como é que foi essa experiência dentro do coro da OSPA?
Foi magnífica, porque o maestro Manfredo Schmidt é uma pessoa incrível, ele é um grande líder. Os ensaios são, assim, alto astral, é muito bacana. A grande vantagem de estar no coral é tu desenvolver uma relação com um grupo que é muito, muito maior, né? E era muito bacana.
Fazer música em conjunto mesmo.
Isso. E é muito lindo, é muito lindo. Então, a gente vai aprendendo e é bastante dedicação, é bastante esforço. Às vezes, tem mais de 2 ensaios na semana. Mas aquilo, quando a gente chega lá, traz uma energia especial. E tudo tem a ver com as pessoas que estão junto e com a pessoa que está liderando, que é o maestro.
E tem um trabalho de preparação vocal, às vezes, mais individual até, se necessário, assim, né?
Isso, é verdade. Na época que eu entrei, já estava trabalhando como nossa preparadora vocal, a Elisa Machado. Acho que é a maior, na minha opinião, a maior soprano que a gente tem aqui. Ela é incrível mesmo e ela sempre fez um trabalho muito profissional conosco. Então, logo que eu entrei, nós fizemos, foi em 2016, nós fizemos o hacking de Fourré. Foi lindo e nos próximos anos a gente teve outros desafios, como o hacking de Mozart. Também exigiu muita preparação vocal e a Elisa foi essencial nessa nossa caminhada.
Bom, e aí foi nesse contexto da prática num coro amador que se desenvolveu a tua ideia mais, assim, de a música como profissão?
Isso, exato. Ali eu pude ter contato, na verdade, com pessoas que escolheram essa carreira, né, seguiram. Dentro da música popular, a gente realmente vê muitas pessoas que trabalham em dois ramos, que tentam conciliar as duas coisas, assim, uma de dia, uma de noite. Essa é a realidade. Mas ali na música de concerto existem pessoas que a gente pode se espelhar, né? Que se interessaram por isso. E foi graças à OSPA, assim, que eu criei coragem para fazer o vestibular de música.
Ouvimos Stand in Dunklen Toymen, composição de Clara Schumann, em registro ao vivo com Ana Carla De Carli e Érico Bezerra, durante recital no Instituto de Artes da UFRGS. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a mezzo-soprano Ana Carla De Carli. Ana Carla, tu agora estás te encaminhando para a finalização do bacharelado em canto lírico aqui no Instituto de Artes da UFRGS. Que balanço tu faz? Conta um pouco assim, de que tipo de experiências, assim, né? Como é que isso contribui na tua formação.
A graduação, para mim, ela começou como uma grande conquista, já fazer parte do corpo da universidade. E eu terminei muito realizada, mais ainda, por perceber que eu consegui aproveitar tudo que fosse possível, assim, para melhoria de performance, para estudo, para pesquisa. Eu sinto que eu tive uma trajetória e pude entregar de volta para a comunidade, que é o nosso objetivo na Universidade Federal, um trabalho realmente super embasado, muita técnica a gente desenvolveu ao longo desses anos de canto, com o objetivo de trazer uma música que faça diferença na vida das pessoas, né? Então, foi muito bacana também pelas ações que a universidade vem desenvolvendo no Instituto de Artes. Há poucos anos, o Núcleo de Estudos de Gênero se desenvolveu e trouxe outras propostas, na verdade, né? Foi a partir das pesquisas e das propostas desse grupo que eu acabei me interessando por compositoras, né? A gente não tem uma demanda obrigatória para ser plural na questão de gênero, na questão de etnia, na escolha do nosso repertório de estudo. Mas, justamente, esse grupo trouxe uma questão que me trouxe muita simpatia e eu fui atrás, na verdade, dessa busca durante a universidade. Ela foi essencial ao apoio também da minha orientadora, foi a professora Silvia Carvalho. Foi essencial para eu desenvolver esse trabalho, porque eu pude realmente agir quase como uma empreendedora, assim, ou trazendo para o popular uma banda de punk, um espírito punk, assim, do it yourself. É pesquisar, chafurdar e encontrar obras, assim, maravilhosas.
Sim, tem um cenário dentro do Instituto de Artes de estímulo, assim, à visibilidade das mulheres compositoras, que é bastante recente, assim, né? Uhum. E acompanha um movimento que é global, assim, né? Das mulheres também buscando esse espaço e passando por isso, por também redescobrir, né, repertórios de outros tempos em que mulheres muitas vezes ficaram apagadas, assim, né, da história da música, assim.
É verdade. Com essa pesquisa, assim, eu percebi que não é local a questão da falta de visibilidade. Falta de visibilidade é necessariamente essas músicas não fazerem parte de concertos, não fazerem parte de saraus, nem recitais, né? Não adianta estar num livro da biblioteca escondido, né? Essa música tem que ir para o povo, que é o que a gente faz na arte, né? Não é um problema local. Eu, através tanto de redes sociais quanto também tive a oportunidade de viajar e fui tentar pesquisar mais partituras em livrarias e sebos, mesmo em Londres e Paris, e lá também era extremamente difícil encontrar material composto por mulheres. Raríssimo mesmo. E algumas, assim, até era engraçado. Teve uma situação em Londres que eu perguntei para a pessoa que me atendeu na livraria: poxa, mas você não tem nenhuma partitura da Ethel Smyth? Ela foi muito importante no início do século passado. Ele me disse: não, eu sei quem é, eu sei que ela foi extremamente importante. Ela foi, inclusive, a compositora da Marcha das Mulheres na época do sufrágio. Mas, infelizmente, a gente não tem nada. Me desculpa. Realmente falta mesmo. Então, falta, mas não é porque as pessoas estão não conscientes com isso, mas falta uma organização para que isso aconteça. Às vezes é... Bom, na verdade, o exemplo do meu trabalho é exatamente isso. Foram anos de pesquisa para conseguir. E, ainda assim, eu escolhi algumas obras. Como eu sou cantora, só escolhi obras vocais. A maioria das compositoras são compositoras de piano, né? Mas também tem outros trabalhos muito interessantes que eu vi que foram pesquisados também ao longo da universidade, que são compositoras para violão. A gente tem a Thaís Nascimento, ela já se formou, ela está inclusive fazendo um
crowdfunding, isso, financiamento coletivo online,
para financiar um CD só de compositoras para violão. E foi muito interessante conhecer o trabalho dela, tive a oportunidade da gente também estar junto no recital. A gente tem várias ações mesmo, eu consegui encontrar tanto em redes sociais, assim, musicistas de Londres, ou um grupo da Alemanha, ou um grupo que atue em mais de um país, querendo colocar justamente em voga essas músicas de mulheres, assim. Inclusive também a gente pode falar da Gabriela Di Lácio, que foi uma fonte de pesquisa genial. Ela é uma cantora da mesma cidade que eu, ela é de Canoas, mas ela estudou em Curitiba e já faz mais de 10 anos que ela mora em Londres. E ela desenvolveu um trabalho, há poucos anos ela colocou no ar um site que lista uma infinidade de compositoras.
Done Women in Music.
Isso, exatamente. E é incrível, assim, a quantidade de registros que existem. Tem muitas mulheres que têm poucos registros dos seus trabalhos, então a gente não encontra as partituras. Mas mesmo assim, as que têm, tem bastante coisa para a gente poder fazer um recital, uma obra muito pomposa também. Dá para trabalhar muito esse repertório. Ela foi uma grande fonte de pesquisa e de inspiração, porque é uma brasileira em Londres, né?
Cantora também.
Cantora, exatamente. Tem um CD em especial, que também foi fonte de trabalho, que ela lançou pelo selo dela, que tem a participação da professora Catarina Domenici, de piano aqui do Instituto de Artes, que é justamente para mostrar obras de compositoras. Esse CD em especial...
Chama Homage.
Isso, perfeito.
O selo é o Drama Música, né? Selo da Gabriela.
E no Homage, elas mostram obras de compositoras italianas e brasileiras. E uma dessas obras de compositoras brasileiras é da Esther Sclier, que eu tive a oportunidade também de performar no meu recital de graduação, graças à professora Catarina. Então, como ela estava envolvida com esse projeto do disco, ela tinha partitura. E ela me disse, não, realmente... O problema dos trabalhos da Esther Sclier é que falta ainda colocar em partitura, falta muita coisa.
Editar, né? Difundir.
Isso. Então, foi muito assim um trabalho de formiguinha, mas percebi que eu não estou sozinha. Na verdade, tem várias pessoas fazendo esse trabalho de formiguinha e ele vai fazer diferença, assim. Isso é realizador mesmo.
Ouvimos Primeira Modinha, composição de Esther Sclier, em registro ao vivo com Ana Carla De Carli e Érico Bezerra, durante recital no Instituto de Artes da UFRGS. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a mezzo-soprano Ana Carla De Carli. Ana, tu apresentaste o teu recital de fim de curso, né, há pouco tempo, no Auditório Tasso Corrêa, e tu levaste esse repertório de mulheres compositoras, assim, né? Conta mais pra gente como era esse repertório, resultado das tuas pesquisas, uhum. E, enfim, como é que foi esse concerto.
O que eu percebi de todas as compositoras, um traço em comum muito interessante, e isso eu peguei compositoras desde o século XVI até o século XXI. Todas nasceram em famílias que já tinham a música no seu seio. Então, é muito difícil, assim, achar na biografia, achar mulheres compositoras, principalmente de música erudita, que tenham decidido por elas mesmas seguir essa vocação. O cenário muda um pouco conforme as compositoras são mais contemporâneas, mas ainda assim é muito importante que a família tenha feito parte da educação musical. Eu encontrei compositoras italianas, na época também das músicas de áreas antigas, né, as músicas renascentistas. O papel da música, se não era no ambiente da igreja, era realmente de entreter. Então, a gente está falando de mulheres realmente que era quase como uma banda atuar, assim. Tinha uma situação social, uma festa ou uma questão da nobreza, e tinha um grande grupo também improvisando e cantando e tocando. Então, essas mulheres geralmente não eram só cantoras, elas também tocavam junto. Mas uma característica interessante também de todas elas é que irmãos e irmãs, sempre que puderam ajudar, ajudavam. Então, pais e mães tinham os seus motivos para não incentivar mais até aquela idade, né? Também existia um motivo social de que não era bem visto trabalhar naquilo, as mulheres também não eram independentes com seus recursos. Mas os irmãos sempre arranjavam um jeito. Então, duas pessoas muito interessantes de citar são o próprio Mozart, que ele procurava incentivar a irmã a continuar compondo, a continuar escrevendo. E também dá para citar também o caso do Mendelssohn. A gente conhece muitas obras dele, mas dela nem tanto. E uma coisa que ele fazia, por exemplo, é publicar obras dela, com o único objetivo de que elas pudessem existir ainda. Então, na verdade, isso, a gente faz a correção histórica, né, de essa obra é da Fanny, né, é da irmã, mas pelo menos ela existe. Então, como os irmãos e irmãs, eles foram muito importantes mesmo para que muitas vezes esses trabalhos existissem, né, não morressem dentro de casa, nunca registrados. É esse o grande ponto.
Que significado tem para ti recuperar a música das mulheres e apresentar elas e cantar elas hoje? E tu compões também? Fiquei curiosa.
O significado foi de reforço. É como a gente percebe todas essas obras e não tem como se sentir sozinha. Então, na verdade, existe uma luta muito antiga para ser quem a gente é, na verdade, para assumir esses dons também. Muitas vezes a gente age numa estratégia de boicote, achando que aquilo não é importante, ou que é só hormônio, é só sentimento. Não é, né? Então, na verdade, perceber que existem tantas pessoas assim que são um exemplo faz com que a gente tenha uma base muito, muito grande. Eu sempre me vi como performer, sempre gostei de estudar performance, eu acho que esse é o principal, assim, num estudo de instrumento, no meu caso a voz, mas a composição, ela é a forma de deixar um nome na história, assim, e eu acho que a força delas me incentivou muito também a compor. Eu sou cantora, então eu componho mais linhas de voz e também alguma coisa de piano, no formato que é hoje em dia, em banda. Então, eu tenho bandas, na verdade, onde eu atuo também como compositora e como vocalista.
Ouvimos Ofília, música da banda Dark Valley. A vocalista é a mezzo-soprano Ana Carla De Carli, nossa convidada de hoje, aqui do Música em Pessoa, na rádio da Universidade. Ana Carla, paralelamente a toda a tua formação no canto lírico, tu mantens trabalhos paralelos em bandas, como tu falavas, especialmente, atualmente, a banda de metal Dark Valley, que está preparando um primeiro trabalho para lançar ainda esse ano, é isso? Conta um pouquinho da história e da proposta desse trabalho.
Assim como eu ouvia também na adolescência essas bandas com vocal feminino, que também atuam como compositoras nos seus grupos, chegou a hora também de colocar esse trabalho para fora. Assim. A Dark Valley surgiu em 2015, ela surgiu principalmente de um esforço de composição meu, do meu guitarrista Fernando César Júnior, um excelente guitarrista e violinista, que tem atuação nas bandas locais de metal aqui. E nós compusemos várias canções do álbum, muito centradas nessa proposta de ser uma música pesada, que agrada os nossos gostos, assim, que é o metal, mas sem perder muito dos elementos importantes, como o protagonismo da mulher. Então, eu participar, na verdade, da composição. Eu fiz também a curadoria do projeto, então ele tem um significado artístico, uma proposta muito cuidada para passar essa mensagem. Então, não vai ser à toa que teve uma mulher cantando, dando voz, então, aos personagens que nós criamos e que também atua na composição. Sim,
sim, o conceito vai buscar uma personagem de Shakespeare no Hamlet.
Isso.
Como é que é essa história?
Apesar de eu ter começado as pesquisas com compositoras mais do meio para o final do curso, a gente percebe em outras artes um esforço já de alguns anos, principalmente em artes visuais. Assim. Até esse ano, por exemplo, o Tate, em Londres, eles fizeram uma exposição no Dia Internacional da Mulher só de obras de mulheres. Né? Tivemos algumas ações do MASP também se perguntando quantos corpos femininos nós temos no museu e quantas pintoras nós temos no museu. A Ofélia, ela é uma figura-chave nesse tipo de questionamento, porque ela é uma personagem coadjuvante no livro do Shakespeare, o Hamlet, e ela justamente encarna o desespero de verdade. Não. Ela é uma mulher, uma jovem, na verdade, muito jovem. O pai dela acaba morrendo, por circunstâncias da encenação que o Hamlet já está fazendo, mas ela se vê sozinha. O irmão dela não está com ela, ele está longe, então ela fica sozinha de verdade. E o Hamlet, como ele, na lógica dele, ele está na missão dele, ele não quer mais se envolver com a Ofélia, e provavelmente eles já tinham se envolvido amorosamente, o que em 1600 não teria como ela continuar a vida dela assim. Então, é uma mulher que se vê sozinha, abandonada, e pensa que não tem mais chance de vida. Então, o sofrimento dela é um sofrimento de verdade. A loucura dela é a loucura de verdade no livro. E ela acaba morrendo afogada. Mesmo com tudo isso, ela é uma personagem coadjuvante. Então, ela veio de uma forma muito natural nas composições, o que eu acho que tem a ver com o fato de eu ser mulher. Talvez tenha mais do que a gente racionaliza nisso. Porque ela representa exatamente isso. Assim, quantas vezes o que a gente diz por ser mulher é interpretado como loucura, quantas vezes a nossa dor não é tão importante. E eu acho assim, não só de mulheres, mas eu acho de todas as minorias políticas. Né? Existem mais mulheres que homens no mundo, existem mais negros que brancos no mundo ou outras etnias. Mas a questão é a representação política desses grupos. Nós não temos voz. Então, eu quis muito colocar a Ofélia como a personagem principal do nosso álbum, porque ela não teve voz em 1600, no livro de Shakespeare, e agora ela vai falar tudo o que ela pensa e vai ser a protagonista dessa própria história.
Muito bem. Então, esse é o fio condutor das canções que integram esse primeiro disco. Vocês estão gravando? Em que fase esse processo está?
Estamos na fase de registro. Então, na verdade, esse ano foi o ano de gravação do álbum. Na bateria, o grande baterista e compositor Andrés Fontanella, todos de atuação em bandas locais, bandas de metal, com mais de 10 anos de história. Andrés Fontanella, um compositor incrível de linhas de bateria. No baixo também eu tive o Jackson Arvelli, muita influência de música progressiva, né, nas nossas composições. Na guitarra, então, nós tivemos o Fernando César Júnior, que é um dos compositores e que gravou também todas as guitarras. Eu sou vocalista, aí na nossa formação daí ao vivo, a gente conta com o Felipe Paedo na bateria e com o Juliano Ângelo na outra guitarra. Que metal tem que ter duas guitarras. E é isso.
E aí vocês já terminaram as gravações?
Já terminamos. A gente fez as gravações com também um produtor reconhecidíssimo de metal, que é o Renato Osório, e mix e master com o Benhur Lima. São dois ex-integrantes do Ibria, eles realmente gravam todas as bandas de metal, quase todas as bandas de metal aqui do Sul, porque eles têm um trabalho muito profissional, são a referência, assim, para, como a gente fala, para ter um som gringo, né? O som gringo, na verdade, são as referências de produção, né? Então, a gente tem aquela qualidade, seja no áudio do celular, no Spotify, quanto realmente ouvir no home theater, por exemplo. Essa qualidade que a gente quer ter no trabalho.
Mas é com uma ideia de circulação internacional, assim?
É a ideia principal. Todas as letras do álbum são em inglês, à exceção de uma, que é em espanhol, com algumas frases em alemão no meio, frases em latim. Eu acho que tem tudo a ver com o meu histórico dentro da universidade, dentro do coral. Mas a ideia é circular. A gente percebe que existem muitos compositores, muitas bandas excelentes no país de música pesada, que é o metal, mas aqui não é necessariamente o público que consome. Aqui, Brasil, a gente tem consumo sim na América Latina, então a Argentina é um país que gosta muito de música pesada, Chile também, mas é principalmente um mercado de pessoas que falam inglês, né? Então, Estados Unidos, Europa, e a Europa foi o grande berço, na verdade, de metal com vocal feminino. Foi lá que saiu essa grande ideia, assim. A gente tem, final dos anos 80, início dos anos 90, as primeiras bandas de gothic metal, que a gente diz, que é a primeira vez que a mulher foi inserida como protagonista principal, não só mais backing vocal, na história da música de grande público, assim. Então, lá é um berço natural ainda que existe para consumir o estilo de música que a gente quer fazer.
Já tem uma data de lançamento?
Já tem. É pra gente ter o nosso clipe do primeiro single, que chama-se This Is War. Na próxima semana já vai estar no YouTube.
Uhum. Muito bem. Ana Carla, tu tá te encaminhando pra finalização do bacharelado em música aqui na URGS, pro lançamento de um primeiro disco da tua banda Dark Valley. E projetos, outros projetos, curto, médio, longo prazo, desejos com a música?
Compor é um vício. Então, na verdade, quando a gente entrega um trabalho, a gente tem que mostrar. Existe uma dedicação, que é a dedicação de lançamento, né? Mas o que a gente quer enquanto músico é entrar no estúdio logo para gravar as próximas, né? Então, isso foi uma experiência maravilhosa esse ano gravar. Demanda muito, tem que ser muito empreendedor. Mas é daí que vem a grande satisfação, né? Quando a gente vê que foi a gente que fez aquele trabalho todo. E dentro de tudo que eu estudei no bacharelado, das obras de compositoras que eu tive acesso, meu grande desejo é perpetuar esse trabalho. Então, fazer turnês, na verdade, com o pianista que sempre me acompanhou, que é o Rodolfo Wolfo Horst. Ele acompanha muitos cantores, na verdade, aqui de Porto Alegre e do interior, fazer a divulgação do trabalho dessas mulheres, né? São histórias lindas, são obras lindas, e continuar a causa. A gente sai da universidade, mas o que a universidade nos proporciona não sai da gente, né? Esse trabalho vai continuar, vai perdurar. O Dia da Mulher vai ser muito representativo para isso. E também eu continuar exercendo minha função como compositora na minha banda, tendo as pessoas do meu lado que me apoiam, também cumpre um papel nesse projeto. Eu busquei as forças nelas, que fizeram a nossa história, e vou fazer a minha também.
Muito bem.
Ana Carla De Carli, mezzo-soprano, aluna do bacharelado em música aqui da URGS. Agradeço muitíssimo a tua participação no programa e desejo sucesso nesses projetos e desejos todos.
Muito obrigada pelo convite, Ana. Yashará. Muito obrigada por permitir esse espaço para falar delas. Somos nós, na verdade. E somos todos nós, porque sempre existe uma mulher na história de todo mundo.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. As edições anteriores ficam disponíveis no site urgs.br/musicaempessoa. Voltamos no próximo domingo, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM e no site radio.urgs.br.